amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara.
Programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga, toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas,
na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando, hoje com o episódio 116, trazendo para vocês mais um super trunfo de número 3. Você que já conferiu aí, viu os nossos links para conferir os dois primeiros super trunfos, já sabe o que vocês podem esperar desse aqui, mas uma coisa eu posso dizer, podem esperar muito mais, porque a turma do Jurassic está aqui com a gente. E a doutora Bárbara Moraes também está aqui, eu não sei se a Carol vai chegar, vamos esperar. Mas a gente vai começar sem ela, se ela não chegar.
Porrada.
Eu sou o Nestábulo Ramos, estou aqui apresentando com vocês. Comigo ali no painel do Homem-Pássaro.
Baconzitos.
E o Pino Perru está ali conversando com a galera do Periscope. Não está nem ouvindo a gente. Essa é a resposta que ele disse. Não estou ouvindo.
Quem disse que a Carol não sabe se vai chegar?
Ah, ele prestou atenção. Carol, se você não chegar a tempo, você está ouvindo a gente aí pelo aplicativo da, Rádio Federal, vai rodar.
Vai ter que sentar no colo de alguém, desculpa.
Vamos lá então, primeiro vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho, se prepara aí, Rádio Federal, a gente todo mundo curte.
Curte.
Amortizando. Episódio 116, Super Trunfo 3.
Isso. Se
tá conectado com a gente aí, já pode mandar a sua opinião para cá, manda. Pelo Skype, manda pelo e-mail, ó, Skype, Rádio Federal, tudo junto. Se você quiser falar com a gente, quero ver se você tem coragem, é aqui no 3522-6759, o DDD aqui é 61, tá certo?
É isso.
É, o Facebook do programa é facebook.com/programaenergizando.
Isso.
Pode mandar por e-mail também no energizando@gmail.com ou pro meu, que é mais comum, né, estabo@gmail.com. Só mandar pra cá, manda a sua opinião. Que a gente tá aqui, vamos ler, vamos debater, vamos levar em conta a opinião de vocês também, mas só um pouquinho. Tá certo? E vamos lá. Hã?
Pra não dar ousadia.
É, pra não dar ousadia, exatamente. Então tá certo, a gente já tá com a galera ligada, a gente aqui esperando. Estamos esperando o Calaveira chegar, não é isso?
Na verdade, pode começar, porque ele tá na oficina, então vai demorar um
pouquinho. Mas vamos dar uma colher de chá pra ele? Vamos deixar o combate do Chapolin por último.
Sim,
então,
sim. Porque,
porque aí dá tempo dele chegar.
Olha, se existe um especialista na face da Terra em Chapolin, é o Calaveira.
É mesmo?
É. Calaveira sabe tudo de Chaves e Chapolin, cara.
Adicionalmente, se você, o pessoal quiser entrar em contato com a gente, tem o Skype da rádio também, que é a Rádio Federal Tudo Junto.
Isso.
Não é isso?
Isso, Rádio Federal, tô junto. E você pode baixar o aplicativo da rádio também e ouvir a gente aí de qualquer lugar que você tiver. Por exemplo, o Calaveira tá lá agora na oficina mecânica. Ele podia estar acompanhando o programa de lá, né? Ele, sabe, ele não sabe da existência do aplicativo, mas quando ele chegar aqui a gente avisa aí. Mas você já tá sabendo agora, você pode baixar o aplicativo aí pelo Plínio.
Você pode baixar pelo App Store do seu iTreco. E você pode baixar no Google Play do seu Android Treco.
Exatamente.
Mas eu preciso dizer que não dá pra baixar por mim, como o Nestábulo acabou de dizer. Se você quiser baixar o aplicativo, baixe pelo Plínio. Não, por mim.
Não.
O Plínio ainda não desenvolveu esse poder especial.
Não, ainda não. Treinando. Né? Nunca se sabe, né? Eu jogo um produto químico ali, dá um choque nele, quem sabe acontece alguma coisa.
Uhum.
Então vamos lá, então. Primeiro vamos ao Nerdizando Inbox.
Inbox! Energizando Inbox.
Energizando Inbox.
Isso aí, Energizando Inbox. Começando agora aqui, ó. O primeira mensagem que a gente recebeu essa semana do Samuel Bergler, de Sorocaba. Ele falou assim: ó, super trunfo pra mim é o programa mais especial do Nerdzão. Achei muito justo o Batman ter vencido. Espero que o Chapolin vença o Ant-Man. Entre Monstro do Pântano e Homem Coisa, eu não sei quem ganha. Tá bom, ele foi sincero.
Ali,
eu também não sei.
Vai ser
que estamos aqui hoje.
Vai ser porrada de foice, velho.
De foice, folhas e galhos.
Vai ser porrada de espinhos.
Isso
e.
Isso aí, cara. Esse super trunfo, ele foi ideia do Deodato. A gente perguntou, Deodato, você quer ver o próximo super trunfo? Ele pra pegar a gente? Vou mandar pra vocês um bem difícil. Ele mandou esse. Já sabendo que os caras iam se anular mesmo, né? Uhum. Mas aqui não tem essa de anular. Alguém vai vencer.
Vai.
Não tem essa não, viu, Deodato? Não tem.
Vai, da DC.
Aí. É morto no pântano! Aqui o Jaime Hicks, lá, aqui do Recanto das Emas. Vocês sortearam ingressos. Aí, é. Vocês sortearam ingressos logo no dia que eu não ouvi o programa. Sacanagem, cara.
Tá vendo? Tem que baixar o aplicativo da rádio, escutar na online.
Se tivesse o aplicativo da rádio aí, teria acontecido isso.
Se tivesse visto a página do Facebook, via que a gente ia estar sorteando ingresso.
Teve um que chegou atrasado essa semana, assim. Pô, vocês vão sortear isso aí por cima. Eu falei, já foi sorteado.
Vai ter mais, viu?
Ah, pois
hoje
é.
Não, mas vai ter mais.
Opa, olha aí.
Tá vendo? É chantagem do Miotti pra vocês chamarem mais a gente, é isso.
Eu já falei que a porta tá aberta ali. A porta
tá aberta, não precisa nem ser
só de casa. Só do sábado. Só tem que acordar
quando
cedo.
Quando você vai na casa dele, você pede pra ir ou você chega lá?
É muito longe.
Não vai.
Eu tenho que avisar, porque se eu chegar lá e não tá em casa, eu me lasquei. Perdeu a viagem. 40 minutos pra chegar na casa desse desgraçado.
Então... aquele sorriso de graças a Deus ali.
Tá vendo? O bicho se esconde, ele não mora.
Ele se esconde pra caralho. Fui gravar ontem, os caras chegaram 11 horas da noite, pô, pra gravar.
Ele mandou,
eu saí de casa, sabe que hora? 10!
Ele mandou, eu tava conversando com ele pelo Facebook e ele falou assim: ó, os caras estão chegando aqui agora. Eu vou ver se vão nós três, né? Eu falei, cara, eu olhei pro relógio, eu falei, caramba, já faz 11 horas da noite.
Né? Trabalhando pra alegria do nosso público.
Isso aí.
Isso aí, pessoal. Aqui. Então, cadê o rapaz aqui? Já passou. O Jaime Hicks. Fica ligado aí, cara. Tá certo? Uhum. A Irene de Marília, lá de São Paulo, ela falou: meu filho acha que o Chapolin ganha de todos.
Olha aí.
De todos,
ganha. Eu não conheço os outros, mas que vençam melhor. O nome de meu garoto é Adriano. Mande um abraço pra ele, por favor.
Abraço, Adriano.
Adriano, abração pra você. Fica ligado aí, vê. O Marília, vê se o Adriano tem idade pra ouvir palavrão.
Tem sim.
Tá certo?
Se assiste videogame no YouTube.
A classificação indicativa é livre, mas hoje vai ser complicado, hein?
Não, porque por enquanto tá light.
Deixa o Calaveira chegar.
Que aí, ó.
Ai, caramba!
Aqui a Joelma de Águas Claras, ela falou assim: ó, se eu fosse apostar, apostaria no Chapolin. Os outros são muito sérios.
O Chapolin tá ganhando, rapaz, tá vendo?
Num show de stand-up ele ganhava, é isso?
É isso, Joelma, é isso mesmo?
Joelma. Joelma tava aqui daquela vez que eu
vi. Joelma de
Águas Claras.
Será que a Lua traiu ela?
Ela aqui. Aí, Joelma. Responde aí, o Brunão, manda pra gente.
Eu ainda tô com essa dúvida, ela não respondeu ainda daquela vez.
Não, não recebi nada.
Ô, Joelma, conta aí seu caso, como é que foi? A Lua te traiu como?
Aí, João, fica à vontade pra responder aí pra gente, pra dar o e-mail, tá bom? Uhum. Tirar a dúvida do Brunão, que ele já tá pensando nisso desde aquela
cara, semana. Cara, eu não durmo com isso na
cabeça. Tem duas semanas já.
Porra!
Né? Duas semanas já e ele não consegue dormir. Dá logo aí um remédio pro sono desse rapaz. Amélia Brito, de Campo Belo, lá de São Paulo também, ela falou assim: uhum. Adorei o hangout com o Pedro Moutinho. Contei ao meu namorado que ele deu força pra ele ter a coleção de sacanagem em quadrinhos.
Eita, e é livre.
Mas tive minha vingança quando ele viu o quanto o Pedro é lindo.
Gatinho.
Tá bom, Amélia. Tá certo. Você se vingou, é o que importa, né? Tá aqui, o Eduardo Siqueira, de Ipiranga, também, de São Paulo, falou o seguinte: é certo que o monstro do pântano vence. Ele é muito foda. Chapolin e Homem-Formiga é sacanagem de vocês. Não,
que isso, cara, não
é sacanagem.
Não, é mais sério que vai rolar.
Não aqui, é sacanagem, cara. Não, vai rolar.
Eu acho o seguinte: os dois têm poderes muito parecidos.
Sim.
Os dois ficam pequenininhos. Os dois trocam porrada, defendem os fracos e os comprimidos.
Tem os dois, tem anteninha.
A roupa é meio vermelha.
A roupa é meio vermelha, tem anteninha.
Esse novo não tem anteninha, não.
Tem uma anteninha.
Tem? É mesmo?
Uhum. Pequenininha.
Pois é. Melhor de vinil.
O Jânio tá fazendo uma reclamação, o Jânio de Souza lá do Maranhão. Falou: vocês não leem meus e-mails, por quê? Estou perguntando pela milésima vez. Acabou quando terá outro programa sobrenatural.
Vai rolar.
A gente já te respondeu 1 milhão de vezes. A gente tá preparando o programa, você tem que ser paciente, cara.
Não, você tem que escutar o programa, você já respondeu 1 milhão
sabe,
de vezes.
Pela... Pô, cara.
Faz o teu, cara.
Eu acho que é. Tu quer, exatamente. Tu quer fazer, Jânio?
Pelo amor de Deus, cara. Se o programa de sobrenatural, faz o teu, velho.
Que é fácil, vem aqui fazer pra gente, cara.
Porra.
Pelo amor de Deus.
Achou ruim, pode mandar e-mail aí, cara.
Vamos dar o interesse do Brunão, se você quiser, você fala, ó, não vai não, porque o cara é grande, hein. Vai, eu tô te falando, você vai apanhar, tô te falando.
Por falar nisso, a Twitch Camp tá rolando.
Tá rolando?
Tá. Tá ali, filmando, não filma não, legal, não.
Tá rolando.
Olha aí. 1.800 gente.
Vai e lá, é isso, acabou o Enerdiz Unbox, foi só essa.
Acabou mesmo,
hein? Sim, vamos lá então.
Vamos.
Bom, vamos começar. Vamos lá então, Monstro do Pântano versus Homem Coisa.
Eita.
Bom, primeira coisa que
eu falar vi... quem é quem, né? Primeira coisa. É,
exatamente. Assim, primeira coisa que eu vi...
Os dois são igual.
É, são muito parecidos. Até a origem deles é muito parecida.
Inclusive os criadores... de um deles, não vou falar qual ainda, ficavam zoando os outros, falando vocês copiaram a gente, vocês copiaram. Aí eles viram que tem uma terceira obra que é igualzinha, aí todo mundo ficou quieto, entendeu?
É mesmo, cara? É. Você vê como é que essas coisas geram uma discussão, né? Forte, assim.
É, porque o engraçado é o seguinte, os dois foram criados muito próximos um do outro.
São 2 meses de diferença,
são
né?
São 2 meses de diferença.
Uhum.
O Homem Coisa, a primeira história dele foi publicada em maio de 71. E a do Monstro do Pântano foi julho de 71. Sabe? Então, assim, não é possível que um tenha copiado o outro. Porque é uma coisa muito próxima para
passado
por edição, ter passado... Pode ter acontecido, talvez. Eu
isso naquela,
muito.
Nos anos 70, aquela época que a DC era de um lado da rua e a Marvel era do outro lado da rua. Todo mundo tomava café no mesmo cafezinho.
Tava jantando lá e um escutou o outro
sem
falando.
Vergonha. É, e o outro pra sacanear a empresa, porque ganhava mal, falou, ó, estão criando lá um monstro do pântano.
É, aí ele falou, não, estão criando... Aí falaram assim, o Homem Coisa veio primeiro, né? Então falaram assim, não, sabe, pô, cara, estão criando um personagem novo lá, esse excelente, um bicho folha que anda, ele não fala, mas é um bicho folha, mora no pântano, Everglades da Flórida.
Que passa nos portais dimensionais.
Isso, o poder dele é legal, tipo, a pessoa que tá com medo dele, quando ele toca, a pessoa queima. Pô, é maneiro e tal. Aí o nego da DC falou, rapaz, vamos melhorar isso aí?
É, exatamente.
Aí fizeram o Monstro do Pântano.
Exatamente. Fizeram o Monstro do Pântano.
Acabou, podemos ir pro Chapolin?
Eu acho que é bem isso daí mesmo, assim, né, cara? A Marvel, muita gente não sabe disso, que a Marvel e a DC, elas eram de porta de frente, assim, cara. Um do lado da rua e o outro do outro lado, assim.
Uhum.
E os que tinham uma... Entre eles tinha uma concorrência amigável.
Amigável, né? Eles faziam, inclusive, crossover, então, né?
Ó, se a DC copiou a Marvel nesse caso, tá perdoado, porque a Marvel copiou a DC no resto do universo inteiro.
Vezes,
então...
Tem um monte, muitas vezes. Tem aí o Demolidor, cópia do Batman.
É.
Mas fazer assim, é o Batman.
Menos. Poxa.
Pô, mas não dá pra fazer igual, cara.
Pantera Negra.
Não dá pra fazer igual, não. Então deixa ele cego, vai.
Tudo bem.
É pobre.
Pobre. Pantera Negra.
E o Batman também.
É o Batman.
E aí,
peraí, mas o Batman de novo a gente vai copiar, cara.
Não, não, faz o seguinte.
Bota ele negro, cara. Bota ele negro.
Mercúrio.
Pô, cara, mas vai copiar o Flash. Não, bota ele azul.
Exatamente.
Que mais que
bota tem? Ele um pouquinho mais lento.
E o Homem-Formiga. Cópia do Electro.
Bicho.
Electro é muito legal, cara.
Electro
ficou,
é muito...
Ficou... Você vê mesmo que tem assim.
Não, e aí tem outras. O Thor é uma cópia da Mulher Maravilha. Vocês estão ligados, né? É sério, tipo, a origem dos dois.
Eu nunca tenho.
Os dois são, desconfiei. Tipo, entidades mitológicas. O
só que um é rapazinho e a outra é mocinha.
Nem tanto, por exemplo, nem tanto. Vamos fazer a Mulher Maravilha? Ah, não. Então vamos fazer um homem.
Nem tanto. Homem
é, agora tanto, tá mulher, né?
É, não, mas
já
ele
foi
não,
sapo.
Mas ele não virou mulher.
Não, é não, uma mulher. Ele não virou, é porque quem pega ia ser o da picada, martelo, né? Dele. É,
exatamente. Ué, mas virou de repente, Thor, né? O Thor virou transex.
Gente, quem se importa com o Thor, cara? Sério?
A assim, Thor é massa, velho.
Ele já foi. Tipo, a melhor saga do Thor é aquele.
Ele é massa, velho. Tipo, ele é o único super-herói que tem um fogão de seis bocas, mano.
Ele é o único super-herói que fala empolado. É isso.
Não, o único super-herói que tem um fogão de seis bocas, velho.
Isso é importante pra caramba. Vós que pereceis à minha frente.
Porra, Thor, me mata direito, cara. Ele já sabe que ele vai estar levando porrada do Thor.
É, cara. Coitado do Thor. Desculpa, tá, aí,
mas vamos voltar ao Homem-Coisa.
Os poderes aqui do Monstro do Pântano, né?
Não, começa com o Homem-Coisa que veio antes.
Homem-Coisa, vamos começar com
o Homem-Coisa.
Caramba,
veio antes, dois meses.
Tá bom, eu confesso que quando eu tava lendo ali os poderes, eu não conhecia muito bem o Homem-Coisa.
Obviamente.
Mas eu confesso que quando eu tava lendo ali os poderes dele e tal, eu achei...
uma merda.
É, cara. Cara, eu comprei.
Um passo à frente das respostas.
Eu fui ler o primeiro quadrinho dele da história, tipo, que é em 1972 que ele tem uma revista própria. Aí eu li, aí eu fiquei, o que tá acontecendo nessa história? É. Porque é uma coisa assim, completamente. Enfim, eu ainda não entendi o que tá acontecendo.
Sem pé nem cabeça.
É, sem pé nem cabeça nenhuma, sabe?
Ele é um cientista também, hein? Ele é PhD em bioquímica.
Sim.
É o Homem-Coisa. Nós estamos falando do Homem-Coisa. Homem Guardião do Pântano. Ele já foi agente do Thunderbolts. Dos Thunderbolts.
Não, e a viagem também é a seguinte.
Usado que como transporte.
Não, e ele aparece muito nos quadrinhos do Howard.
E a viagem é a seguinte.
Sim, cara, peraí. Deixa eu falar um negócio aqui agora. Olha só. O Homem-Coisa, ele é um personagem sidekick do Howard o Pato, velho.
É mais ou menos
a
isso.
A gente precisa realmente continuar?
Precisa. A gente tem que fazer a explanação.
É melhor mesmo, velho.
É tipo isso. Olha, é sem pé nem cabeça, mas é muito engraçado, poxa.
É engraçadíssimo.
Não, mas a viagem...
Um filme comédia de uma salada, vai.
A viagem aí, também é a seguinte, que a origem dele vem porque ele tava também com mais um cientista na Marvel querendo refazer o soro super soldado do Capitão América.
Exatamente. Sim, deu merda, claro, como sempre, todo mundo que tenta, usar aquele soro pra alguma coisa, dá merda.
Hulk.
É. Ou seja, moral da história, larga esse soro pra lá.
Né? Inventa outra coisa, sabe? Tipo...
Deu no filme do Hulk lá, né? Usaram lá o soro no soldado lá, o que aconteceu com o cara virou aquele réptil horroroso, gigante lá.
Sim.
O abominável. Olha aqui, ó, os poderes. Os poderes, ele tem uma esposa e tem filho também, tá certo?
Esse é o poder dele?
Não, poder agora tem família. Poder dele, tá certo?
Ah, tá.
Emoções violentas como medo, raiva e ódio causam-lhe extremo desconforto, muitas vezes provocando para o ataque.
Uhum.
Tá certo? Medo, em particular, faz com que ele secrete uma substância química. Ai, credo.
É, cara, ele sua.
Semelhante ao ácido sulfúrico fumegante, de tal forma que sabe que... Como é que é? De tal forma que sabe o que quer que arde o medo com o toque do Homem-Coisa. Tipo, peguei esse texto aqui da internet.
Tá, você encosta no agora. Você chega perto do bicho, cara, tá com medo, ele começa a secretar ácido sulfúrico.
Ele reage às emoções das pessoas.
Então ele tem tipo um elo empático.
Se o nego tá ali com medo, se tá com raiva, se ele tá violento, se for um bandido, alguma coisa, ele vai reagir àquilo dali. Certo? É basicamente.
Ou seja,
você tem super força, pode erguer em torno de. Agora vem o primeiro ponto. Ele pode erguer em torno de 455 quilos.
Show.
A força do monstro do pântano.
É toneladas.
É. Não tem nem como descrever.
Não, eles não mensuram, né? Porque ele também consegue crescer que nem os monstros do Spectroman.
É, exatamente. Quanto maior o bicho fica, mais forte ele vai ficar também, né?
Uhum.
O Homem-Coisa, ele tem a poder de regeneração, né? Ele tem ali o contato com o pântano, deixa ele forte. Se ele ficar separado do pântano, ele se fode.
Claro.
Né? Então ele precisa dessa. Ele não pode ficar muito tempo separado do pântano, tá certo? E tem essa regeneração aí que torna ele imortal. Beleza? Ele é imune a doenças.
Ele não fala. Esse é um ponto
ele não fala.
Ele sente as emoções precisa, dos outros, mas ele não
com
fala.
Com aquela aparência, ele não vai fazer muitos amigos. Então, ele, por que ele precisa falar também, né?
Ele tem uma tromba, não tem?
Ele tem uma. Tem um, tipo, não, é tipo uma tromba de percebido.
Ele é tipo
um catu, assim.
Sei lá. Nunca consigo falar.
É um negócio pontudo assim.
Ele tem um nariz de
mole.
Ele pode se manifestar. É, parece um.
Tipo, eu ia falar que era tipo um
polvo. Qual é o nome? É tipo um polvo de. Sei lá,
o polvo aí já é o cuturro que tem.
Não, mas o dele é parecido. É parecido, mas é uma planta.
É porque ele tem uma parada aqui no animal, rosto dele, que eu acho que a sobrancelha dele, tem que ver, que desce.
É, e aí? Certo?
E tem a. Essa coisa aqui é uma tromba dele.
É como se fosse uma raiz, tá? É. Vamos lá.
E aí, bom, já falei que ele é imune a doenças, certo? Ele pode se materializar em qualquer lugar do pântano, ok? Através desses portais aí criados pelo Nexo, que eu não sei o que é, de todas as realidades. Isso aí tem a ver com o universo dele lá, eu não sei o que é esse Nexo.
É a viagem que. É a viagem da Marvel, né? Que o a chama Terra. Drogas. A Terra é o centro. É o único lugar no universo onde todas as realidades se cruzam.
How convenient.
Ah, é? Claro. Então ele tem esse poder. Eu não sei como ele conseguiu esse poder. Eu acho que ficaria bem mais legal.
Não, isso tem a ver com o pântano.
Ah, tá.
Tem a ver com o pântano.
Eu acho que seria mais legal se tirasse isso.
Pra mim tem a ver com a maconha.
O Stanley fumou. O controle do Nexo de todas as realidades, onde convergem dimensões e linhas de tempo alternativas. Pode criar portais em todo o planeta Terra, ou seja, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode criar esses portais aí, tá certo? Eu acho que ficou meio viagem isso, mas tudo bem. Bom, esses aí são os poderes do Homem-Coisa, tá certo?
No primeiro quadrinho dele, a história, na verdade, é centrada no Congresso de Realidades, que é um congresso onde todas as realidades estão juntas. E aí eles estão tentando, eu realmente não entendi, eu tô tentando assim, velho, o que tá acontecendo nessa história? Mas aí eles estavam... A história começa com eles lutando contra os demônios. Aí aparece um feiticeiro, do nada. Aí fala, eu preciso da ajuda de vocês. E mata todos os demônios muito fácil. E aí ele leva pro Congresso de Realidades, porque aparentemente um desses demônios fugiu pro Congresso de Realidades. E quer
esse. O monstro pântano participa de tudo isso sem falar absolutamente nada.
Então tá todo mundo falando, tá ele só lá e tipo, olha, tem um demônio, mata ele. Aí ele vai lá e mata.
Muita
e
informação.
E arrebenta o nome dele.
Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo musical, vamos pensar sobre tudo isso e no próximo bloco a gente volta pra dar continuidade, beleza? Isso. Energizando, potencializando o nerd em você. Episódio 116, Energizando o Super Trunfo 3, com a galera do JurassiCast e a escritora Bárbara Moraes. Carol, não veio, Carol. Vai ter retaliação. Pode ter.
Porrada!
Vai ter troco, tá?
Vamos roubar seu chocolate.
Da última vez ela veio aqui, ela se exaltou, né? Ficou nervosa com a gente, rolou até briga aqui dentro. Por conta de quê? Por conta de quê? Da Mulher Maravilha. Causando discórdia. Foi, rolou
aquela anorexia.
Rolou porrada porque somos civilizados, mas foi, bicho, todo mundo, ninguém acha que a Gal Gadot vai dar uma Mulher Maravilha. Legal.
Peraí, todo mundo quem?
Ah, o Baconzitos.
Mas Baconzitos é magnética.
A Carol também acha que não vai ser.
E todas as coisas
que eu achei pro cinema.
Bizonho aqui.
Eu achei simplesmente que a atriz que foi escalada para ser a Mulher Maravilha está muito anoréxica para ser uma Mulher Maravilha decente.
Não,
tem que apertar ali.
Lá vai pro Ino Peru.
Duas coisas para me recomendar sobre. Não, tá ligado.
Não vamos começar.
Agora sim.
Não, obrigado. Obrigado.
Primeira coisa, não vamos começar sobre isso, porque da última vez eu fui uma hora desse programa. Por ser do programa, só discutindo isso. E segundo, a Carol não brigou sobre isso. Vocês dois brigaram e depois de
75%
do programa, a Carol falou assim, vou embora.
Não. Carol, isso, Carol foi igual o tubarão. Ela viu sangue na água e ela veio nadando, com uma sede nos olhos, assim.
Ah, tá.
Certo? Pô. Ela viu sangue na água ali da porrada e ela veio nadando, só via a barbatana chegando. Tá certo? Então ela veio pra porrada assim. Nós não vamos continuar no assunto, porque eu sei. A gente tem assunto mais importante pra debater aqui agora. Mas... foi isso daí. Então ela não veio ficar chateada com a gente. Tá certo? Ela veio e falou assim: quer dizer, eu não vou. Oi?
Por favor.
É realmente mais importante.
Queria fazer um outro pedido aqui.
Não, o Super Trunfo foi a pauta de hoje. Aquela foi a pauta do outro, já foi.
quando sair o filme do Batman vs Superman, vocês dois quebrarem a cara, vocês me chamam aqui, por favor.
Não. Eu não estou falando que o filme vai ser ruim. Não, eu estou falando que a mulher tá muito magrela.
Eu acho que fica legal.
Quando chegar lá e a Mulher Maravilha deixar vocês babando na tela, e vocês falam assim, caraca, olha só como a DC é melhor, aí vocês me chamam.
Eu gostei dela, não trailer, mas...
Como a DC é melhor, é complicado.
Ah,
Como a DC é melhor, é complicado. Super-Homem se esconder embaixo da ponte de furacão é coisa de
louco. História. Mesmo papo, vamos lá. Vamos falar como o Homem Coisa vai tomar um pau, vai.
Pessoal, antes de a gente voltar pro assunto, é o seguinte, a gente tá aqui com a... Tá saindo agora pela Prismart a volta do Esquadrão HQ, que é uma história em quadrinho bem legal, o Esquadrão HQ, que é um tipo de quadrinho policial muito legal, que é publicado pela revista Prismart. Pessoal lá de Recife, como a gente já falou aqui, é um grupo muito bacana, o pessoal da revista Prismart, eles estão sempre produzindo, eles são bem ativos no mercado de quadrinhos de lá, produzem bastante, fazem muitos eventos, então a gente está recomendando aqui para vocês o material, esse material deles agora, que é lançamento A Volta do Esquadrão HQ, com um pessoal aí muito interessante, de roteiristas e desenhistas fazendo esse trabalho. Vamos compartilhar aqui na fanpage do programa para vocês darem uma olhada. Fica aqui a dica, com a capa aí do Theo Pinheiro, se eu não me engano. Não sei se o Theo tá ouvindo a gente aí agora, mas a capa bem legal do Esquadrão HQ é do desenhista Theo Pinheiro.
Show!
E tá aí. Depois vocês podem dar uma olhada também no site do programa, energizando.com.br. Pode ver a matéria lá também, pode conferir outras matérias também, as nossas indicações aí para quadrinhos, filmes, nossos blocos, os nossos quadrinhos. O Pim pergunta ali só zoando ali no canto, acho que ninguém tá vendo ele, né? Tô vendo você aí, viu? Ele tá lá. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, o ouvinte já tá reclamando aqui, ó.
Vamos lá.
Falando, voltando o papo da Mulher Maravilha.
Olha.
Tá vendo, pessoal? Olha. Foi o Henrique Soares, tá aí o nosso ouvinte fiel.
Tá aí
já tá com medo. Não, Henrique, nós não vamos voltar no assunto da Mulher Maravilha. Eu só levantei a questão aqui porque era pertinente aqui as brigas que rolam aqui. A Carol não veio por conta disso. Só posso imaginar isso. Ficou chateada com a gente. Ela saiu no meio do programa e não voltou mais. Então, mas chegou bem em casa. Isso é o que é mais importante. Então é isso, vamos lá então. Então, beleza. Agora Monstro do Pântano. Vamos lá.
Monstro do Pântano é da DC, é melhor, ganhamos.
Não, você tem que falar o porquê.
Porque sim.
Não, porque sim não é resposta.
É a resposta do Enem, assim, porque sim. Por que o Brasil conseguiu? Porque sim.
Porque é brasileiro e nunca desiste nunca.
Eu tô zoando, obviamente, né? O Monstro do Pântano, ele foi criado ali 2 meses depois do Homem Coisa.
Uhum. Quer dizer, ele foi publicado 2 meses depois, né? Pode ter sido criado antes, e aí entre lançar um e o outro, chegou lá a Marvel e lançou primeiro pra tentar ganhar o negócio.
Plausível.
Nunca se sabe.
Lançou primeiro uma versão merda.
Lança.
Mas eu acho que
o importante é ganhar mercado.
Excelsior! Come on! E aí, saiu o negócio desse jeito aí.
Uhum. Mas o Monstro do Pântano tem uma vantagem que eu acho que é desleal, que o Alan Moore foi o responsável por fazer a profundidade dele, sabe?
Não, aí lascou.
Mas isso não é um poder do...
Ele foi responsável por criar esses poderes
dele.
Deixar ele mais maneiro, então, assim, mais filosófico.
Histórias muito sensacionais.
Ah, com certeza. Uhum. Assim, de histórias, eu acho que o Monstro do Pântano ganha, mas histórias não são superpoderes.
Isso,
né? E nós analisamos pelo nós vemos a motivação.
Uhum.
Motivação, atributos físicos e mentais.
Sim.
E o armamento.
Que eu acho que nessa porrada ele vai ganhar pelos atributos físicos e mentais.
Mas eu acho que a motivação também é um pouco melhor.
É porque os dois são a mesma coisa.
Não, mas a motivação do Homem Coisa é tipo, vou replicar o sonho do soldado.
O Deus desistiu, cara.
Não, mas não foi.
Não, a motivação
A motivação dele. Não, a motivação dos dois é preservar e proteger a Terra.
Eles criaram. Eles criaram.
Olha, pra ser sincero, eu acho que se acontecesse dos dois se encontrar um dia...
Rolava um sexo.
Eles iam, eles iam se amar, entendeu?
Eles iam se fundir com alguma coisa só.
Paz e amor. Aquele negócio. É, se abraçar e iam virar uma coisa só.
É. E ainda iam roubar a era venenosa pra andar com eles.
Entendeu?
E ainda iam roubar a era venenosa pra andar com eles. Fica aí pelado em cima da gente.
Aí. Uau! Nossa, o Becozito foi agora. Becozito, você...
O além, né?
Show de bola, cara. Você imagina uma suruba entre a era venenosa com o homem coisa e o homem do pântano.
E a venenosa no meio, assim, do
seu velho.
E o Batman de longe lá, filmando, assim. O Batman...
Chorando,
Batman, né, velho? Batman não chora.
Vem cá, Batiguel.
Batman não chora.
Ele, não ia, ele ia ficar tipo uma
cara. Batman não chora. Ele ia ficar de alto assim, olhando.
Ah, é, né?
Olhando
assim. Jogando todo mundo.
E o Robin do lado. Assim, ó.
Não, mas você... Doente. Caralho. Por falar no Batman, o último trailer do...
Batman vs Superman?
Batman vs Superman, velho. Ele é o Batman, né, velho? É só o Ben Affleck, cara de puto.
Cara de mal.
O trailer inteiro, puto aquela, com alguma coisa.
Parece que enfiaram alguma coisa na bunda dele.
Pois é, velho, não explica.
Mas o Roger também ia ficar assim, cara. Isso é a cidade que nem destruíram em
Man of Steel. Desculpa, eu ia ficar
triste minha bunda. Aquilo é Gotham City, né?
Não,
aquilo lá é
Metrópolis. Ele tá em Metrópolis?
Aquilo é Metrópolis. A viagem é que um dos prédios que cai...
É dele.
Cheio de
papel. Eu ia ficar muito puta, velho. Muito.
Deixa, Miotti, deixa.
Eu só quero ver.
Deixa que vem.
Pra mim, a maior viagem é o Super-Homem destruir.
Vamos marcar, vamos sair na porrada.
Bora. Eu acho.
Eu acho. Vamos marcar a galera do programa. Vamos com o Jurassic Cast assistir.
Olha, provavelmente o Jurassic Cast, eu já tô adiantando aqui, Nívia. Vamos deixar isso bem claro. Provavelmente o Jurassic Cast vai ter uma pré-estreia.
É, né?
Já tô. Não, a Nívia é a que organiza a pré-estreia, eu já tô ameaçando aqui. Vamos, né? Tem uma pré-estreia desse Batman Superman. Se a gente teve do pré-estreia do Batman, aquele Dark Knight Rises, por que não ter uma pré-estreia?
Tem ninguém assistindo
a gente.
Tem ninguém mais assistindo.
Mas eu posso assistir no replay.
Mas assiste no replay depois do videozinho.
Claro!
Tá certo?
Então,
fica o convite aí
para
todo mundo e vamos assistir esse filme.
O Monstro do Pântano.
Que eu quero ver na hora. O Monstro do
Pântano. Eu vou assistir esse filme do lado desse rapaz ali, abraçadinho nele.
E ficar falando: olha, Super-Homem,
olha tá como o Super-Homem é gay. Olha o que tá acontecendo,
meu irmão. E os Vingadores?
Não, mas aí.
Mas isso nada, é um tanto acertar, né?
De enredo. Eles vão pagar. Gente, tem não, que fazer mas é, filme, presta atenção.
Mas é competição pra ver quem destrói Nova York mais, velho.
Sim.
Mas só fala o nome do Superman. Ah, quem destrói mais é o Ben 10.
Claro.
Pronto. Criança sempre destrói mais as coisas. Sem discriminação. Olha só. Motivação, atributos físicos e mentais.
Uhum.
E armamento.
Isso.
Recursos que ele tem ali pra porrada, tá certo? São coisas que ele pode usar. Não pode pegar, por exemplo, ele não pode, o Monstro do Pântano, não pode pegar a manopla lá do Thanos, tá certo? Pra sentar a porrada no... Não pode, porque não é dele. Ele só pode usar o que
inclusive
ele
já tem. Inclusive que é da Marvel. Vou
ter exatamente. Mas a gente são tão iguais, né? O Homem Coisa é tão igual que a gente até mistura os universos.
Acho que era bom a gente falar quais são os poderes lá do Monstro do Pântano.
Monstro do Pântano.
Foi isso.
Os poderes do Monstro do Pântano.
Pega aí. Eu tô botando até a fotinho dele aqui no...
Como seu corpo é feito de matéria vegetal consciente...
Uhum.
Isso é foda. Ele pode sustentar a si mesmo através da fotossíntese e compostagem. Possui super força,
ou seja,
e pode ser
aumentada a níveis
incalculáveis.
Hã? Compostagem, ou seja, o monstro do pântano come cocô.
Nada mais justo
que ser. Porque ele é uma planta.
Ser uma planta, né?
A risada do Hugo Veiga agora. Ele come cocô. Tá bom. Olha aí, ó. Possui força, super força, que pode ser aumentada a níveis incalculáveis quando o poder adicional é oferecido a ele pelo verde. Falar mais alguma coisa? Ou seja, o cara fica forte quando fica gigante.
Uhum.
Se o verde ainda dá aquele adicional pra ele...
É isso.
Aí ninguém segura esse cara, bicho. Tá bom? Monstro do Pântano pode controlar qualquer tipo de planta e matéria vegetal. Através desse poder, ele se conecta com a essência da Terra e ganha diversas outras habilidades. Ele pode criar cópias de si mesmo, criar um cérebro gigante para aumentar seu intelecto, criar ilusões com um tubérculo que cria com seu corpo e teoricamente é imortal. Ele cria aquele tubérculo ali, deve espalhar isso de alguma forma para a pessoa respirar ou engolir, sei lá, e a pessoa fica vendo umas paradas.
É, o cara joga, como é que é o nome? Né? Esporos, né? A pólen no ar e tal, não sei o que, ninguém fica doidão. Fica, totalmente louco.
Solta o negócio, o cara fica. Quer que fique triste, o cara. Tudo com esses tubérculos aí.
Uhum.
E ele também é imortal, já que
também
a sua
conhecido...
consciência pode ser passada para qualquer planta.
Também terra, conhecido tá como comer cogumelo.
É. Você pode conseguir o mesmo efeito,
eu acho. Cogumelo,
ou morrer, sabe? Né? Se você não for um especialista em cogumelo, tu morre.
Uhum.
Então vai depois, come o cogumelo aí, vai falar, eu aprendi no programa de edição, com a boca puxada. Eu posso comer cogumelo. Aí a polícia vem aqui, olha, o cara comeu por conta do programa de vocês.
Ué, quem ninguém mandou comer champignon, velho. Champignon faz ruim pra caralho.
Então é isso. Tá aí, a gente falou aqui rapidamente os poderes. Eu acho que não tem... Realmente, os caras são muito fodas. Não tem muito o que você debater sobre isso. A motivação dos caras é muito parecida.
É. Eu acho que dois são protetores da terra e do meio ambiente.
A origem deles é muito parecida. Mas, todos eles têm família.
Tem a diferença da motivação na origem, porque o homem coisa vira o negócio procurando o soro do super soldado.
E o outro,
ele tá tentando criar um composto químico pra preservar a natureza. Então, tipo, já começa a motivação.
É.
Um é um pouquinho mais verde que
o outro. É, um pouquinho mais...
É.
Esse lance de usar o soro do super soldado pra criar essas coisas...
Eles estavam tentando recriar o soro
do soldado. É muito usado. O Hulk fez isso. O Sasquatch fez isso também.
Isso é uma coisa que
mas já o teatro meio gasta. Tá na hora dos caras inventarem outra coisa, né?
Não, já
meio gasto isso. Não, é sempre,
agora eles já estão com...
Recriar o soro do
super soldado. Agora eles já estão com a desculpinha que todo mundo é mutante, velho.
Não é mais mutante, porque mutante não é mais da Marvel, do cinema, é inumano. Todo mundo é inumano.
Não, agora é inumano. Inumano
todo
é massa
mundo é inumano.
Também.
Não pode ser mutante porque a Fox não pode fazer filme com eles. É isso. Sério.
Eu sei, eles venderam.
Mas com certeza a Disney vai pensar numa forma de.
É, conseguiram com Homem-Aranha, né?
É,
com certeza. Mas a Fox eu acho que não larga
o. Para o nosso
nem
bem.
Nem a pau. Ele vai ter
mal do nosso bolso.
É. Não, sim, mas conseguiu trazer para os.
É porque. Filmes.
Um empréstimo.
A Sony, não, a Sony e a Fox cagaram com a propriedade intelectual da Marvel. Da mesma forma que o...
Até um silêncio
sepulcral. Da mesma forma.
As pessoas tristes, né?
Da mesma forma que o... Da mesma forma que sacanearam com o Batman quando fizeram lá o Joel Schumacher botando mamilos e close da bundinha deles.
Batman, exatamente.
Da mesma forma que sacanearam quando botaram Batman embaixo da ponte.
O
super-homem embaixo da ponte. Esse eu não vou deixar passar, velho. Eu fiquei chateado, velho, porque pra mim super-homem não fica escondido de
sabe
negócio.
Que ali ele ainda não era o super-homem, né, cara?
Não. Ele era o homem de aço, tá no nome do filme. Não era menino de aço.
Ele ainda não era o super-homem.
Não era. Como não era?
Você não entendeu o filme.
O bicho grandão, gigante.
Isso, então. Vamos lá.
Continua falando que
o. Uma pessoa lúcida, ruim. Uma pessoa estudada.
Fica aí.
A cena mais
super-homem ia deixar de salvar a vida do pai dele pra deixar o bicho levar no pé de vento.
Se você que
ele podia ter dado
homem,
ele podia ter dado aquela soladinha.
Uma lição pra todos nós, que até o super-homem é otário.
Rapaz,
então todos nós podemos ser otários. É isso.
A barba não pede uma também, né?
Ele podia ter dado aquela soladinha de canto de boca. Sabe? Aquela sopradinha de canto de boca que o Christopher Reeve fazia, velho. Aquela sopradinha assim, ó. Pronto. Revertia o furacão, pronto, salvou o pai dele,
velho. É, concurso, né?
Botaram o cara todo inchado lá que comeu um cogumelo errado.
Inchado no Capitão América, vamos lá.
Também. Não tô tirando
nada. Tá bom, chega, pessoal. Vamos lá, então. Mostra o pântano. Olha, motivação. Super parecido, né?
Super parecido. Os dois são, são proteger o planeta, proteger as plantas, inclusive proteger os humanos e o balanço dos dois.
Sim, como nós não
que
estamos
acaba analisando levando a origem, ele dá porrada nos humanos.
A origem do monstro pântano eu acho ela mais legal. Eu, particularmente, eu acho ela mais legal. Também. Mas a origem ela não é analisada aqui. Só pra deixar aí nos altos, tá certo? A origem eu gosto, eu acho mais legal. Que o cara morreu ali no pântano, caiu lá pegando fogo, tá certo?
E aí ele contribuição se mesclou. Do Alamu. Antes do Alamu era só. Era um cara planta então, mesmo.
Parabéns.
Aí, ó. Aí, a titi o Alamu fazendo as coisas. Depois ele foi desenhar os caras pelados de pinto azul, gigante. O Alamu!
É, ué. Ele não desenhou. Que é o sonho do Dovan ser o Dr. Manhattan.
Eu tenho certeza que no roteiro tinha deixar o pinto
deixar
azul.
Deixar o pinto gigante. A mostra. Isso.
Tem que mostrar o falo gigante do cara.
Manjiroba.
Bota a classe do casão lá. Bom, ok.
Próximo. Próximo quesito.
Quanto tempo tem antes de música?
Temos 2 minutos.
Então vamos lá.
Dá pra fechar.
Beleza. Empatou, então, eu acho que na
motivação
tá
empatou.
A motivação tá empatada.
Na força.
Atributos físicos.
Aí o monstro do pântano ganha. Ganha, porque o bicho junta a folhinha, vai ficando maior e mais forte. Maior e mais forte. Tipo o Hulk, quanto mais puto, mais forte.
E ele é imortal e ele não tem essa coisa de estar preso no pântano, entendeu?
Isso. Exatamente.
A Bárbara jamais
se. Não, é certo.
Mas aí ele pode ficar gigante, né?
Não, pode assim. Não,
ele pode ficar gigante.
Ele absorvia o homem coisa e acabou.
Tipo, não, eu acho. Não, eu acho. Eu não sei se o Bruno
vai. Vamos começar.
Eu não sei. Não sei se tu tá falando sacanagem. Mas eu acredito que.
Eu ia fazer isso. Não, é possível, se fosse pelo menos não se encontrassem.
Ele ia querer sair na porrada.
Eu não sei se eles iam querer sair na porrada, mas eu acho que os dois se encontrassem. Como eles têm. Eles a motivação é muito similar. Eles iam um ajudar o outro até o momento que ia rolar um sexo bem selvagem entre eles. E aí vinha o terceiro, que é o homem do pântano, né? Que não é o monstro do pântano, isso, nem o homem coisa. É
combo, né? Tá 2-1, então, beleza? Pro monstro do pântano.
Eu acho que pra eles saírem na porrada, só iria acontecer. Porque a motivação dos dois é igual. Então, pela motivação, eles iam ser amigos. Né?
Sim.
O único jeito deles saírem realmente na porrada seria se um desconfiasse que o outro tivesse feito alguma coisa que era errada pra natureza.
Isso.
É o único jeito.
Sim, sim.
Entendeu?
Sim.
Ou se o cara tivesse com o ciúme daquela mulher lá na época da revistinha do Alan Moore.
Tem a esposa do
monstro do pântano.
Do monstro do pântano, sim, sim.
Que vai gostar de planta assim lá longe, né?
Rapaz, eu acho que o prazer que ele proporciona pra aquela mulher deve ser uma coisa de outro mundo, porque ela não larga dele, ela tá sempre grudada nele. Ai,
o cara faz
agora,
vai ter errado, velho.
Ai, não, peraí, fica aqui, eu vou também.
É o tronco, né, velho?
É o poder do pepino, rapaz.
Isso. Exato.
Os tubérculos.
É, aí, os tubérculos. Os feromônios do né? Então, mas eu acho que, tipo, de repente, se ele descobrisse.
10 segundos?
10 segundos. Ah, então na próxima a gente descobre.
Aí, Bruno. Eu acho que já dá pra você ter uma ideia de como é que vai acabar esse combate aí. Vamos de música e no próximo bloco a gente encerra e já começa o Chapolin, beleza? Rádio Federal, jeito que todo mundo curte.
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Eu também escuto a Rádio Federal, gatinha.
Oi, Rádio aqui é Mike Federal.
E vocês estão ouvindo o
episódio 116, a gente tava aqui com a turma discutindo sobre a criação do Super Trunfo. Foi pra quê? A gente viu na internet muitos desses combates acontecendo, mas a gente vê que a popularidade do personagem influencia muito.
Uhum.
Então, nesse caso, a gente resolveu, falou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tirar a popularidade, vamos estabelecer alguns critérios aqui e vamos seguir isso à risca. É claro que cada um tem a sua preferência, mas, no final das contas, o que tem que imperar é você ser neutro ali, beleza? Uhum. Tem que ser neutro. Uhum. Eu gosto do Chapolin, gosto do Homem-Formiga também, mas a gente, na hora, a gente começa, temos que pensar de forma objetiva aqui, vamos tentar, é isso? Então vamos encerrar agora essa porrada aí do homem Monstro do Pântano contra
o Homem Coisa. O Monstro do Pântano ganha.
Quem você acha que ganha?
Monstro do Pântano ganha, ele já tava 2-1, velho.
Já tá 2-1 pra ele.
Já rolou.
Agora vem a parte.
Mas são três quesitos.
Mas antes, rapidinho, vamos fazer só um jabazinho aqui. Rapidinho.
Não, foi 2-1.
Jabazinho, ó. Amanhã tá rolando um evento bacana aqui na cidade, pessoal.
Quem empatou no outro?
Ih, rapaz, é mesmo?
Vai ser lá no Ateliê Par de Ideias, na 112 Norte.
Oi, massa,
a partir
lá
das 13 horas, a Verônica Saik, que vem aqui no programa também pra falar sobre o quadrinho, falar sobre os zines dela, estará no evento, no quarto encontro de zines e publicações independentes.
Pô, massa!
Amanhã no Ateliê Par de Ideias, na 112 Norte, a partir das 13 horas. Você tá aí, você tá cansado de ir na casa da sogra ou do seu irmão pra fazer sempre aquele mesmo programa, leva a família pra um lugar diferente, vai lá pra você conhecer o universo aí dos quadrinhos, dos zines, feito por uma galera aqui de Brasília que produz também muita coisa boa. Então, aproveita e aparece lá. Amanhã, o Ateliê Par de Ideias, na 112 Norte, a partir das 13 horas, ok?
É massa lá.
E é isso aí, já foi lá?
Já.
É legal, né?
É massa.
Então tá aí, jabazinho feito. Vamos lá, então. Pessoal, 2-1 pro Monstro do Pântano, agora vem os atributos mentais.
Já foi físico e mentais, já.
Não, foi
os dois.
Físico e mentais é um só.
Vocês fizeram? Não, são dois. São dois diferentes. Físicos e mentais.
Então como é que tá
2-1?
Porque a gente empatou
até o físicos. Agora.
Porque a gente empatou os mentais. É
antes o outro ponto foi da motivação lá.
Exato. A motivação é
a mesma.
É isso. Calma aí.
2-1.
Então, certo, 2-1. Então agora atributos físicos.
Físicos já ganhou.
Mentais. O monstro do pântano, a consciência dele, na verdade, se expandiu pro pântano.
Uhum.
Então ele continua sendo lá o cientista.
O Alan Moore.
Não é o Alan Moore, é o Alec, alguma coisa. Esqueci o nome dele, tu lembra?
Alec Holland.
É o Dr. Holland.
Senhor Holanda.
Ele continua sendo.
É o Ivo Holanda.
Ele continua sendo o cientista.
Uhum.
Ele continua mantendo todo aquele intelecto dele, tá certo?
Sim, não deixou de ser a pessoa original.
Exatamente.
Já o Homem Coisa, ele deixou de ser
se
como...
Perdeu, eu acho que
ele não fala, ele tem só... Ele só reage às sensações e emoções.
Ele é mais primitivo, na verdade, né?
É um ser primitivo do pântano.
Ele é mais simples, ou é ou não é e acabou. E...
Perdeu, malandro, perdeu.
Exatamente.
Perdeu, malandro.
É, eu tenho seguinte, o monstro do pântano também, ele tem a mulher lá que dá um sapeco e aí às vezes, né? O outro lá nem intelecto não tem pra isso, né?
Não.
Ainda tem o pinto mole na cara aqui. Ah, mas...
não dá. Imagina não dá. O negócio fazendo assim.
Imagina.
Bom, então eu acho que tá aí, então eu acho que a vitória unânime, né?
A vitória do monstro do pântano.
Vocês
querem partir então pro...
Tem mais uma?
Vamos partir para o
final. Tem uma última categoria?
Sim. Atributos físicos e mentais. E era o quê? Os armamentos.
Vamos humilhar.
Eu acho que aqui no caso o armamento é o que eles dispõem ali com eles.
Sim.
Que é o quê? É o verde, é o pântano, é a vegetação e tudo mais.
Que o homem coisa fica fixado, limitado ao pântano dele lá de Fort Lauderdale. Enquanto o monstro do pântano, ele é qualquer verdinho, velho, em qualquer lugar. Inclusive, o tabaco do cigarro do...
Constantine.
Do Constantine, velho.
Ah, isso é animal, né?
É mesmo, cara?
Sério. Tem um gibi que rola isso.
É mesmo, cara?
Tem.
Que louco, bicho.
Pronto, ganhou. É de lavada.
Não sobrou nem... Coitado. Eu fico com pena do...
Inclusive,
um pouco de pena do homem, do homem coisa. Só um pouquinho, mas já passou.
Inclusive, o monstro do pântano, ele consegue criar, fazer brotar qualquer planta que, mesmo que ele não tenha não conheça, pela descrição ele consegue fazer a planta surgir. Da terra ou alienígena do caramba do...
O cara é a terra.
O cara é Gaia, velho.
É, exatamente.
Lascou, o cara é Gaia, tá ali.
Desculpa, homem coisa. Beleza, então.
Viraram o homem do pântano.
É o que eu falei.
Os partes estão de acordo.
Na hora que chegasse lá, que fosse rolar a briga, um ia olhar pro outro. Se eles não fizessem um sexo selvagem, né? O monstro do pano ia simplesmente fazer assim: tá valendo? Tá.
Ok, chupa, absorve o cara.
Absorveu.
Eu acho que seria isso.
Tchau.
Acho que seria isso.
Uhum.
Beleza, então beleza, vitória então do Monstro do Pântano.
Aê, Monstro do Pântano!
Beleza, Monstro do Pântano.
Você doutor, é o cara.
Doutor Roland. Beleza, então agora vamos para a última porrada. Calaveira, nada, né? Ah, é? Então vamos, vamos introduzindo os personagens enquanto ele chega.
Uhum.
Começa pelo que vai perder. Começa pelo que vai perder.
Pelo que vai perder?
Isso. Olha só, rapidão, preciso falar um negócio aqui. O cara tá me vendo aqui no Periscope, o Gerê Louco.
Gerê Louco.
Ele tá dizendo que a gente tem que fazer sobre Thor versus Superman.
Thor versus o quê?
Superman.
Eu preferia Thor versus Mulher Maravilha.
Mas eles não são. Parecido. Eles não são personagens espelho. É essa que é o parada. Que a gente pegou o Batman contra o Homem de Ferro, porque eles são meio que espelhados. Os dois são playboys,
pode
os dois
Super-Homem usam grana pra ter os
negócios. Super-Homem e Capitão Marvel, o Flash contra o Mercúrio, tem que ser umas coisas assim que são então, os super-heróis que são literalmente a briga, a brincadeira
acho que
é toda
rolar
esse.
Uma porrada entre o Super-Homem e o Thor. Assim, por exemplo, outro que ficou aqui, que ficou.
Alienígena contra alienígena?
Quer dizer, Dr. Manhattan contra o Beyonder.
Podemos também. Pois é, se você tem
sua porrada, tá? Se de gangue, é o Super Trunfo Gangue.
Se você tem.
Vocês trancaram
as suas. A porta. Se você Super tem as suas, as suas opiniões, o que vocês querem ver no Super Trunfo, manda pra
gmail.com.
Quem é? Então, quem a gente já teve de pior? O Deodato sugeriu esse.
Não,
atende aí que deve
pode
ser ouvinte para falar.
Participar.
Eu achei que era o. Eu achava que era o interfone.
Cara. Também.
Eu pensei que fosse o interfone.
Eu não sei fazer o telefone.
Ó, eu sugeri a gente fazer o Super Trunfo Gang, que é tipo porrada de equipe, Vingadores contra Liga da Justiça, por exemplo.
É. X-Men contra X-Men Teen contra Titans. Aperta
o não, mas o Teen Titans tinha que sair contra os Jovens Vingadores.
Então tem as ideias, são sugeridas. A gente vai fazendo à medida que dá, a gente vai fazendo, né? Então beleza, o Calaveira já chegou, tá aí, tudo bom, meu querido? Ele já veio, já estava esperando você pra começar o...
Vocês estão bem?
O segundo combate aí, beleza, cara.
Pois é, né?
Estamos sabendo que você é super fã do Chapolin, você saca tudo de Chapolin, é verdade?
Não, o cara manda.
O pessoal fez uma propaganda bacana e você que é, não, o cara é super fã.
Era só pra valorizar.
É, né?
É.
Beleza.
Só pra valorizar mesmo.
É, né? Tá bom.
Eu não sei de nada, não.
Vamos descobrir isso agora. Aqui no Super Trunfo 3, Calaveira já chegou, o time já está completo.
Cheguei, desculpa.
Nós terminamos o primeiro combate agora, que foi o Monstro do Pântano contra o Homem Coisa. E o Monstro do Pântano ganhou de lavada, de 4-1.
Mas só assim, quem?
Mas é 4-1 por que empatou.
Não, o Monstro do Pântano, cara, ele é o Monstro do Pântano de quem? Não, como é que era aí? É o Homem do Pântano. Cara, teve um filme do Homem Pântano. Do primeiro
que ganhou. Bola lindo o negócio.
Né? O cara era muito incrível. O cara tinha uma vozona e ele transava com a mulher, inclusive, no filme. Ele era uma planta e ele fazia sexo com a mulher.
Porque isso era a versão pornô do
Não, não, é porque o filme era assim. Cara, é muito doido. É do Roger Corman. Cara, esse é o melhor argumento. O cara é uma samambaia e transa. Eu não tenho. Não existe nenhum contra-argumento nisso aí, cara. Não existe. Ele ganhou, vai fazer o quê?
E a mulher se amarra no filme.
Parece.
Você já viu? Fizeram filme, filme.
Eu já vi isso. É o jeito que o cara faz.
Passou um dia, tipo, uma hora da tarde no SBT.
É mesmo? Uma hora da tarde?
Sem zoação.
Uma hora da tarde.
Eu achei incrível aquilo. Também foi só uma vez também, né?
Oi, tudo bem? SBT sempre surpreendendo a gente.
Ah, Silvio Santos é.
Silvio Santos, oi.
Ele é mito.
Então, pessoal, vamos lá. Quem é que tava no telefone aí, cara?
Não sei.
Caiu. Beleza, ó. Se você quiser falar com a gente aí, ligou pra dar a sua opinião.
Liga de novo.
Tenta de novo aí, beleza? Estamos a postos aqui. No final. Vamos lá, então, Chapolin. Precisa apresentar, cara? Chapolin e...
Precisa. Cara... Vai lá, rapidinho.
É. Vai lá. Então, vamos lá, então. De um lado, Chapolin Colorado.
Não contavam com minha astúcia.
Do outro lado, o Homem-Formiga, nome ridículo, que eu prefiro falar Ant-Man, que é mais legal. Homem-Formiga eu acho muito pai. Mas tá aí ele do outro lado.
É, Ant-Man incrível. É, super incrível.
O que é que você... Vamos começar pelo Chapolin, eu acho que...
Bora.
Calaveira, você que é o expert em Chapolin...
Eu acho que não você... assisti nada disso.
Eu acho que você não me pede aqui, cara. Vamos... Faça as honras de apresentar o seu pupilo aí, o Chapolin Colorado.
Eu vou usar o mesmo argumento que eu usei agora pro homem lá da Massamambaia. O Chapolin, ele ganha de todos os outros heróis pela seguinte razão. Ele gosta de mulher, acabou. Pô, isso é verdade.
Parece que ele
gosta de noivo em tudo.
É, porque ele é igual ao Miotti, ele não namora, ele fica noivo. Miotti é assim, ele, oi, tudo bem? Vamos ficar noivo? Aí a última virou e falou assim, eu sou casada. Miotti, eu não sou muçulmano. Eu posso ver que eu posso ter duas, três. Tá de boa. Ela, não, Miotti, não vai rolar. Então, pra mim, esse é o melhor argumento de todos.
É.
Mas ele tem um nome, você sabia que o Chapolin tem um nome, né?
Tem um nome?
Ele tem um nome.
Sabe o nome dele?
Sabe
quem é a mãe do Chapolin?
A dona Clotilde.
Não. A mãe de Chapolin é a Lois Lane.
É.
Da onde, velho?
Cadê? Ele tá fala? Sério?
Você tá de sacanagem
comigo. Eu preparei o vídeo pra vocês verem, pô.
Ele tá de sacanagem comigo.
Ele fala, né? Ele fala. Então,
pode,
velho.
É verdade. Pode aqui pra vocês escutarem, ó.
Pode botar? Pergunta se pode, né?
Peraí. Coloca perto do microfone.
Tá saindo.
Satisfeito?
Bueno. Tem que sair em espanhol, tá?
Pero de todos modos, me hace falta el apellido de su madre. Marshall, tengo la obligación de contestar eso. Sí. De acuerdo. Mi madre se apellidaba Lane.
Tinha ¿cómo? Sobrenome Lane.
Lane. Se escribe Lane.
Olha só, cara, que incrível.
Qué curioso. Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman.
E o nome dele completo é Chapolin Colorado Lane. Aqui, Chapolin Colorado Lane.
Não, até porque, não sei se vocês sabem, mas a Lois Lane é uma baita de uma biscate, né?
Total. Ah, dos quadrinhos.
Eu falo isso já, ó, há tempos, e todo mundo ela fica, ah, você conta sua cabeça. Mas você tá implicando com a menina? Não tô implicando, a Lois Lane.
Não. Filme de 1970.
Calaveira, por favor, rapidamente, de uma forma sucinta.
Pois não.
Fale sobre Lois Lane no filme de 78.
Cara, vamos pensar o seguinte, filme de 78. Lois Lane era uma repórter qualquer. No início do filme, ela só tá cobrindo casa escatológica, tipo suruba. Ela falou, não, chefe, é sério, não é verdade. Ela falou assim, chefe, vamos cobrir aquela galera que faz sexo em grupo. Aí o Perry White, que isso? Não, tá
maluca.
Pra ficar maluca, ela não é maneiro. Cara, ela é uma repórterzinha, né? Aí a mulher mora numa cobertura mega fuderosa. No meio da cena da Park Avenue, na Park Avenue de Metrópolis, isso, né? Que a Metrópolis é uma imitação de Nova York. E tipo... A mulher manda na cobertura, cara. A mulher
é jornalista.
Ela é jornalista. Ela trabalha com sino na hora. Ela trabalha na hora. Ela cobra notícias da rodoviária.
Sim.
Aí a mulher tem uma cobertura. Cara, e essa. E aí, na hora
que o super homem chega.
A herança, é. Igual a outra. Aí chega lá na. Aí chega o super homem, né? Aí ela fica olhando pro super homem e super homem. Ela fica. Cara. Porque não dá pra falar isso aqui na
rádio. Não, mas fala como é no filme.
Ela fica... Pô, mas pra eu falar como é que é no filme, eu tenho que dar detalhe. Ela olha pro Superman, ela morde bem. Assim, ela fica assim, você... Ela faz assim, ela dá pausa, ela... Come.
É verdade, cara. É verdade.
Come. Aí o super-homem, virjão?
É.
Aí o
super-homem, virjão.
Sim, eu me alimento. Ela, aham. É disso mesmo que eu tava falando.
Não, inclusive tem a entrevista que ela faz com o super-homem na cobertura dela, que sim, ela pergunta pra ele, então, qual é a cor da minha calcinha?
Isso.
E
isso.
Ele fala, não sei, você tá atrás do negócio chumbo, de chumbo aí.
Mentiroso.
Aí ela, o que que ela faz? Sai de trás do vaso.
Ela não, de novo, eu tô aqui, ó.
É. Gente, mas presta atenção, ele é mó lerdo, ela tem que dar sinais, gente. Que
ele é super tosco, né?
Pô, cara, vamos lembrar que ela, peraí, né? Que ela acabou de conhecer...
Pô, pera aí.
E daí, velho? Né?
Quem será o pai?
Não, detalhe, a roupa dela, quando ela tá fazendo a entrevista, tá meio peladona, não tá? Tá toda com a roupa toda transparente.
É, azul. Tá tipo de baby doll.
É, baby doll, cara. Ela aí, tudo bem?
Mas é porque o super-homem, eu acho que ele se atrasa pra entrevista.
Ah, é isso. Dá desculpa dela ficar nua.
É porque ela já botou a robezinha dela pra ir dormir. Ele tem visão de raio-x mesmo? Foda-se.
É, igual é, tipo,
tá atrasado, agora vai ficar de Kenga. Atrasado, tipo, não é o direito de ser uma meio quengona.
Uai, eu negligia dela dormir.
E fez lá com... É porque o Chapolin é o quê mesmo, Miotti? É um Chapolin lá no México?
É uma barata, né? Velho.
Pois é, cara, olha aí. É uma vida muito doida essa da Lois Lane.
Mas tem o pai, né? Ela fez isso com um besouro, então é isso? Aí saiu
o Chapolin. É o besouro seco.
Cara, ela...
Fico imaginando, acho até perigoso ficar imaginando isso. Uhum. O pai do Chapolin colorado. Quanto tempo a gente tem aí?
3 minutos. Quer dizer, 4 minutos quase.
Então, beleza. Vamos introduzir então rapidinho aí os personagens.
Ó, Chapolin Colorado.
Isso.
Que é o Lane. Nosso... O nosso...
Lane.
É, Chapolin Colorado Lane. Que é o nosso o super-herói mexicano. E nós temos o Homem-Formiga, que é o super-herói que tem os brothers mexicanos. Se você viu o filme, o cara só anda com os ticanos. Os ticanos e os russos. Só os.
Eu não vi o filme, você tá me dando spoiler. Tô ficando.
Problema
chateado.
Seu, velho.
O filme já achou. O cara me faz acordar cedo.
Tu não viu o filme vi. Ainda?
Hã?
Tu não viu ainda?
Não vi.
É mesmo?
Não vi. Não, mas tô brincando, gente. Pode falar isso.
Não, peraí. O filme já tá no cinema há quanto tempo?
Ah, tem bastante tempo.
Eu já era, velho. Eu vou ver a porcaria de um filme que chama Homem-Formiga. E o Homem-Formiga é o cara que era elenco de apoio do Virgem de 40 anos.
É o namorado da Phoebe, velho.
É, o namorado tá vivo. Entendeu? Pra ver isso.
Pô, tá legal, eu tô legal.
Esperar passar, sabe aonde, cara? Tipo, no Telecine.
É só o. É,
aí o problema é esse. Ah,
é só o
que nem
mesmo,
o cara que entra no Facebook na segunda-feira depois que passou Game of Thrones e não quer spoiler, velho. É a mesma coisa.
É por isso que eu vejo.
Foi mal, velho.
E aí o Zoom geral.
Foi mal.
Eu não sou o primeiro.
Foi mal.
Ali eu filmo a televisão e boto no Instagram.
É um chatário mesmo, cara.
Não. Porra, claro não.
No outro dia ele amanhece morto.
É.
Tá.
Ah, aí, ó. A gente não morreu, cara. Que chato.
Cara, aí qual que é o primeiro quesito que a gente vai...
O Chapolin Colorado, diga.
Qual que é o primeiro quesito que a gente vai discutir?
Motivação.
Motivação. Então a gente já começa a pensar nisso aí. Porque vai rolar. Qual que é a motivação do Chapolin Colorado e qual que é a motivação do Homem-Formiga? No filme...
Lembrando que são personagens...
No filme, o Homem-Formiga quer ganhar dinheiro pra ficar com a filha dele.
Pra ficar com a filha? A própria filha?
É, mas...
Não,
é...
Não, pra ficar desse jeito. Pra passear no cinema.
Homem incesto.
Não, é pra levar no cinema.
A guarda da menina. Ele sabe disso.
Ah, tá no
cinema. Ele sabe, ele tá se fazendo de bobo.
É que ele não viu o filme.
Eu juro, eu não sei.
Ele não tá se fazendo de bobo.
Eu sou.
No quadrinho.
Ah, ele não viu.
Não vi.
No quadrinho original, ele é o cara que era militar lá, fazia parte da SHIELD, um dos membros fundadores da SHIELD. E o cara foi o cientista que fez a partícula PIM.
Sim.
Que é o que faz tudo funcionar.
Isso, sim. Inclusive, que encontra... o programa do Silvio Santos, lembra?
Isso, 1, 2, 3, PIM.
1, 2, 3, PIM.
PIM. Inclusive, e aí, o espelho é que o Chapolin tem a pílula de nanicolina.
Nanicolina, sim.
Sacou?
E aí?
Quem roubou quem é? Qual é a motivação da parada? Qual é a motivação do Chapolin Colorado e qual é a motivação do... Homem-Formiga.
A motivação do Chapolin é fácil, é pegar a mulher.
É pepeca. Não é? Não é? Como é que é?
É pepeca.
Oh, e agora? Quem poderá me ajudar?
E ele vai pra ajudar as pessoas também.
Claro.
Vai.
Ele ajuda até os caras também, mas se uma menina te perguntar, ele vai pra lá.
Tem, ele
para o que tá fazendo e vai embora.
Tem noivo?
Tem noivo?
Bom, Miotti, a informação que você tem que era...
Foi o que eu falei.
Ah, foi aquela do sobrenome dele. Tu já gastou essa.
Já queimou.
Ele já queimou o cartucho, primeira, então. É.
Queimou. Eu falei que de primeiro.
Tá certo. 10 segundos?
10.
Então, meu, vamos pro bloco musical e no próximo bloco a gente define. Vamos ver, vamos nos preparar para.
Vamos falar o fight.
Isso, é isso aí. Energizando, potencializando o nerd de você. E aí voltamos no episódio 116, Energizando Super Trunfo 3. Uma dúvida aqui do Henrique Soares, está ouvindo a gente aí. Ele falou que a única dúvida dele era saber se seria o Homem-Formiga original ou se seria agora esse último.
Tanto faz, vai perder mesmo. Então, os dois vão tomar tempo. Então vamos lá.
Quanto à motivação.
A gente tem que correr, porque só tem esse bloco.
Isso, exatamente. Então vamos lá, vamos encerrar isso.
Motivação.
Motivação.
O Chapolin Colorado é defender os fracos e os comprimidos. Sim. E se ele puder pegar as mulheres no caminho... Tá lindo.
Mas isso aí de qualquer super-herói é assim também. Você ligou um clima ali, o super-herói, né? Traça mesmo, né?
Já o Hulk.
Igualzinho, mas não.
É o super-homem, velho.
Mas ele esfregou na cara dele e não,
velho. Solita Lane,
desculpa. Só pra tá bom, mas, entre outros super-heróis, então.
O super-homem é.
Escolhi esperar.
É. Usou o anel vermelho e tudo, né?
É.
Precisa dos criptonitas vermelhos pro cara fazer alguma coisa assim com a Lois Lane?
Não, é que tem a viadagem lá do anelzinho de estar tá esperando.
Eu já pensando na criptonita vermelha.
Não, o Neto já vai, óbvio.
Precisa? Pelo amor de Deus.
Virgem lá dos Estados Unidos, o anel vermelho pra tipo, mostrar pra todo mundo. Olha, eu sou virgem.
É,
sério.
Chama Neto
como compromisso. Qual é a sua motivação?
Os dois são muito parecidos.
Eu acho que é muito parecido.
A diferença é que...
O Chapolin Colorado ele é uma coisa mais...
Cômico.
Não, é cômico, mas é uma coisa... Mais incondicional, né?
É, qualquer um, tamo lá e tal.
É, tchum. E o Homem-Formiga ali, no caso, ele tá pra filha dele. Depois é que ele abre pro...
No, assim, o original, o Hank Pym... Que é o cara que fez
Mas tem que escolher, vai ser o Hank Pym ou
a gente
ser...
fala dos dois. O original...
É dois contra um.
Não, o original... Mas é o mesmo cara, vai perder os dois, vai perder do mesmo jeito. O original, ele era motivação a mesma, salvar os fracos e os oprimidos.
Sim, os comprimidos.
Os comprimidos, no caso do Chapolin.
Sim.
Já o outro é ganhar din-din pra poder levar a filha dele no McDonald's no fim de semana.
E ter um trabalho
que não seja roubar
nem,
nem nada. Trabalho que seja lícito.
Ser vigilante da porrada dos bandidos.
É. Sim.
Né?
Beleza.
Vou lá na Shield roubar um negócio.
É bem parecido.
Vou bater carteira dos Avengers.
É, eu diria que a
totalmente lícito.
A motivação do Chapolin é mais, né?
É um pouquinho mais justo.
Louvável, né? É muito parecido.
É muito parecido, mas o Chapolin
mas
é.
Mas por ser incondicional,
isso.
Eu acho que ele leva uma vantagem.
Não, e outra, o Chapolin não tem escolha. Se você falar e agora quem poderá nos defender, ele aparece instantaneamente.
Agora eu tô me dando conta, o Chapolin acho que ele é um encosto. Você vai pro espelho, aí fala tipo assim, virou
Juice, aí aparece um demônio atrás. Blood Mary, Blood Mary.
É, o Chapolin.
Isso.
Já nem fala agora quem poderá me defender. Imagina se o mundo fala isso, o cara vai ficar pipocando.
Não, então vamos pros superpoderes.
Tá, não, agora é o atributo dos físicos. E vírgula mentais.
Isso. E o Chapolin não é muito físico. Inteligente. O Chapolin é meio pastel, né?
É, ele é bem pastel.
Ele é pastel. Já o Hank Pym e
o
Scott Lang, tá, os dois.
O cara pode não ser muito inteligente, mas ele
são um pouquinho
ser
inteligente.
Safo.
E o Chapolin também não é tão esperto assim.
É, ele é. Não, mais, eu já vi, olha só, ele é mais inteligente que um asno, então eu acho que.
Essa aqui é a viagem, né?
Que um gambá, né?
Mais veloz que uma tartaruga, né? Mais inteligente que um asno. Então, eu acho que...
atributos físicos.
Então, nos atributos físicos...
Físico.
Nos atributos físicos, o Homem-Formiga ganha.
Não
porque
sei.
Pelo menos ele fez um pouquinho de exercício físico, levou porrada da mulher lá...
Mas, deu umas... rapidão. Nada a ver. Atributo físico entra o poder do cara?
Não.
Não, né? Físico, tá, não, físico. Animal. É, ele tem o físico de um jogador de porrinha, o Chapolin, né?
É.
E é por isso que eu acho que ele ganha.
No físico...
Ele é pobre,
Olha só, o Chapolin é pobre latino. Somos nós. Ele é desnutrido e ainda é herói, velho.
É verdade.
Ganha,
e ainda ganha.
E ainda ganha.
Ainda ganha. Ganha. Deu porrada no Tripa Seca.
No Quase Nada. No
Quase Nada. No
Poucas Trancas.
No Poucas Trancas.
Porca Solta. É. No Porca Solta. E outra. Ah, não, mas aí entra outro atributo.
Também. É.
Aí outro negócio que eu pensei aqui.
Mas mesmo assim, eu acho que os dois desaparamentado frente a frente, o Homem-Formiga, ele ganha.
Ele é
sem marreta, sem nada.
Sem marreta, sem nada, sem roupinha, sem nada.
Ele é isso, que é. Ele vai alimentar direito desde a infância.
Ele
já começa com vantagem.
Chapolin parece um figurante daquele clipe do Chico César.
Lembra?
Mamá África.
Parece de lá, cara. Ele tem que ganhar. O cara desse ainda é herói. Ah, velho. Não. Vai concorrer. Ele é herói por causa do equipamento dele, que a gente vai chegar lá.
Que vai ser o último. Isso.
Bom, então eu acho que no físicos e mentais, quem ganha é o Homem-Formiga.
Isso.
É o Homem-Formiga nas duas encarnações lá que a gente
concorda também.
Por que você não concorda?
Nesse caso, físicos e mentais vai ser um tópico só?
Não. São dois separados: atributos físicos e atributos mentais.
Eu concordo por causa disso. O cara é desnutrido, foi criado na base da farinha e do herói, velho. O cara desse é superação, meu irmão.
Não, mas não tem cotas aqui, não, velho.
Eu ia falar uma parada, né?
Que ia dar um problema tão grande.
Eu vi, velho, o bicho pegou o ar assim, ó. Me olhou com ele. Irmão, fez o sangue no olho, velho. Não,
depois
eu
que o problema acabar, você fala.
Beleza.
Melhor não.
Mas a viagem é o seguinte: no atributo físico, o Scott Lang ou o Hank Pym vai ganhar porque os caras têm o treinamento. Ah, um deles é militar, treinamento milico. De exercício físico e tal. E o outro, ele é um malandro da rua também, trocador de porrada, presidiário e o caramba 4 que...
Beleza, próximo tópico então, tá 1-1.
Mental.
1-1. Ok, mental agora.
Mental.
O Chapolin não é muito inteligente, não.
Ele não é muito inteligente.
Aí é brabo.
O outro
aí
cara dele...
E aí você tem o cara que é o super cientista,
que é o namorado
e você
da
tem... O namorado da Phoebe, que é um cara que,
porra, hein?
Na média, põe o cara como uma inteligência mediana.
Olha, ele foi
muito bastante
pra ser preso.
Ele é inteligente, é porque eu não vi realmente o filme. Ele é uma inteligência mediana americana. Quer dizer, ele é mais burro do que um asno. Então o Chapolin já ganhou. Porque, velho, o americano médio... Pelo amor de Deus! Isso. Pelo amor de Deus!
Foi sim, mano. Exato.
O americano, velho, então acabou. É. Ganhou.
Então o Chapolin ganha.
Chapolin
dois,
ganha.
Tá 2-1.
2-1.
Tá 2-1. E agora vamos nos equipamentos.
Os equipamentos.
Aí fodeu. Aí acabou.
Aí fodeu.
Aí fodeu.
Aí eu olho a vida.
Marreta biônica. E aqui eu quero falar sobre um superpoder do Chapolin que pouca gente leva em consideração e pouca gente consegue usar com muita maestria. Que é, primeiro, o caos. Porque ele se vale do caos do universo pra ganhar. Porque é sempre do tropeção do outro, do acidente, da polícia alheia. E sim. Mais do que isso, das leis de Murphy, velho.
Sim. As pessoas que enfrentam usam as leis de Murphy.
Ele é a feiticeira escarlate. Porra. É a feiticeira escarlate do inferno.
Vamos lá.
Então muda a probabilidade. Ele usa
o Chapolin.
Que vai dar merda? Tá valendo aquilo.
É mesmo. O Chapolin. Ele teleporta.
Isso, teleporta.
Ele
teleporta.
Não, ele teleporta não.
Ele teleporta. Quem poderá me defender? Tá a Chapolin ali, teleporte, velho.
Mas tá dentro de outra coisa. Que eu ia aquela hora que eu ia falar, mas eu falei, não vou falar porque não tá na hora. E agora eu vou falar porque ele tá na hora.
Fala.
Ele viaja no tempo, cara.
E no espaço.
É verdade.
E no espaço.
É verdade.
O cara é o DeLorean, velho. Mano.
Acabou. Você quer comparar esse cara
com o América? Mas é o que eu tô falando.
Que usa um capacete e cavalga uma formiga.
O que eu tava falando. Na época, na hora que a gente põe os equipamentos do cara e os superpoderes...
O Chapolin
tá lá no
tempo, velho.
O cara é um DeLorean.
Ele é uma TARDIS, cara.
O cara é uma TARDIS.
Ele é uma TARDIS e não precisa do Dr. Who.
Ele tem.
O
DeLorean ele só tem. Viaja no tempo, ele não viaja no espaço.
Põe gasolina nele e dirige que ele viaja no espaço.
Não.
Chapolin já foi pra
ele não pode
lá. Júpiter, como é que o Chapolin já foi? Júpiter não, como é que é aquelas mulheres que ficam falando assim, bum, 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 bum. Vamos lá. Ele teleporta.
Vai pra lá.
Ele viaja no tempo e no espaço.
Ele cavalga
ele até tem
aerolito.
Os aerolitos.
Cantando.
Ele tem, cantando. Ele tem os aerolitos.
É uma coisa incrível que eu acho cantando. Você cavalgar as pedras cantando.
Ele tem a marreta biônica.
Que é porque é maneira.
Ele tem a pílula de nanicolina.
Isso.
Que e deixa ele
pequenininho. Anteninhas de vinil que detectam a presença do inimigo.
Anteninhas de vinil.
Mas ele copiou do Super Homem-Aranha.
Mas tem. Mas ele tem.
Ele é todos os super-heróis.
Isso! Quem tinha isso? Miau, miau, é uma merda aquela porta. Quem pega aquela merda? Não é biônica, não.
Peraí. Faltou a corneta paralisadora.
Corneta paralisadora e pior de tudo.
Cara, como é vagabundo, Chapolin.
Ele tem, depois daquele episódio, ele tem o xirrin-xirrião do diabo.
Precisava bater na mesa, não?
Xirrin-xirrião do diabo.
Cara, pela primeira vez eu tô vendo Baconzitos não defendendo a Marvel, cara.
Eu falei que dessa vez tu que vai ter que defender a Marvel, velho.
Não, vocês estão falando aí, e eu tô tentando buscar o argumento pro Homem-Formiga, e não tô conseguindo encontrar.
E agora vamos para os poderes do Homem-Formiga.
O Homem-Formiga
ele é americano.
Não é americano. Não é poder. Para um americano é.
Não. Para um americano é, você já foi para os Estados Unidos, você sabe. Que é o super poder deles, do americano é ser americano.
Tá.
Ele aumenta e diminui. Aqui a gente entra num negócio aí, que a gente tem que ver.
É o
cientista. Eu digo assim: o Homem-Formiga, no filme, por exemplo, que eu acho que é o que a gente tá levando em consideração.
Não.
Também. Ele não. Só diminui de tamanho.
Sim.
Né? É. Porque nos quadrinhos ele
vira aumenta
gigante.
Também.
Isso. Ele vira o gigante.
Mas é.
A gente não vai considerar isso.
Sim. Considera sim. Também.
Vai considerar?
Considera também.
Ele pode virar o gigante.
Pode virar o gigante.
Ele pode virar o gigante ou o Homem-Formiga.
Sim, porque no quadrinho ele faz isso.
Então por que o cara tem o nome de Homem-Formiga se ele fica gigante também?
Porque aí todo mundo vira formiga do nome.
A Marvel é assim. A Marvel da Homem-Aranha.
Quando ele é Homem-Formiga, quando ele transforma em gigante, era outro personagem.
Não é? É porque ele muda o nome. Ele vai. Opa, peraí, deixa eu trocar de camisa.
Não, mas é Homem-Formiga.
Então, pode beleza. Jaqueta, então eu acho que a gente não pode.
Não.
Tem umas formigas grandes pra caramba, cara.
Aí o cigarro. Aquela saúva.
Mas aí o cigarro.
A cabeça fica mexendo.
A viagem é a seguinte também. A viagem da partícula PIN é que sim. Você diminui o tamanho, a distância entre os átomos. Então o cara diminui de tamanho sem diminuir
a massa,
o poder físico e o caramba 4. Então, pela física, um murrão.
Pela física.
No ponto de pressão mínimo, vira. O soco que é igual a bala, que é a pressão no pontinho.
Bruce Leroy.
É, o soco do Bruce Leroy, exatamente. Nossa,
que triste.
Olha o tempo, vamos lá.
Olha só, mas
tá pagando, Bruno, na rádio?
Não tô pagando. Tem hora pra acabar essa merda.
Não sei. É o gigante. São dois personagens diferentes.
Eu acho que é Homem-Formiga e acabou. Homem-Formiga então só pode diminuir o tamanho.
É só isso.
Acabou.
Diminuir o tamanho e voltar pro tamanho. Isso. Esse é o poder dele e pode controlar as formigas.
Pois é, o Chapolin controla as formigas e ele tem aquela paradinha que ele joga nos outros pra ficar pequeno
não,
e grande.
Não, peraí. Vocês sabem, é por isso que vocês me chamaram. Olha só. O Chapolin, ele fica pequeno, ele joga a marreta no estômago do cara e a marreta cresce. O cara implode. Velho.
O cara não tem comparação. É o poder do caos, velho.
É o poder.
Okay.
Beleza.
Eu acho que.
O Chapolin ganha, velho.
Chapolin ganha.
Chapolin ganha. Essa é a humilhação pro Partícula PIN.
É, um encosto.
Beleza. E então, viaja no é o Chapolin mesmo, cara.
Chapolin ganha. Falou, né?
Não, fala.
Os heróis.
Os heróis.
Qual os heróis do Homem-Formiga? Desculpa, os vilões do Homem-Formiga e os vilões do Chapolin.
Pô, bom top.
Isso é um bom top.
É.
Quais são os seus nêmesis?
Quais são os vilões do Homem-Formiga? Pesticida?
O Baigon,
o pé.
O Baigon Man.
Beleza, o pé está vindo.
É. Baigon.
Baigon Man.
Jornal enrolado.
Água.
Tamanduá.
O Tamanduá.
Tamanduá.
Tamanduá
é
inimigo.
E já temos quem?
O Homem Coisa.
Homem Coisa?
O Homem Coisa é a junção do Homem do Panto, do Monstro do Panto com o Homem.
Não, o Homem Coisa é o Homem Coisa.
É porque ele tem aquela trombinha, né?
É, tá mandando a bandeira ali, ó.
Ah, é,
ok, sim, bom, eu acho que é Chapolin mesmo, não tem nem.
Uhum. Não, mas fala dos inimigos do Chapolin, pô. Não,
até falou ele já.
Já
falou tudo. Tripa Seca, pra quase nada.
Tripa Seca, quase nada.
O Tranca Rua.
São vilões incríveis, né?
São, maravilhosos.
Tranca Rua da Macumba. Não é inimigo do Chapolin, não. Mas não sei.
Sei lá, de repente.
Não sei. Hoje em dia a gente tá tão assim.
Vitória, né? Então, do
Chapolin.
Tente colocar Colorado. O homem monstro do pântano pra brigar com o Chapolin.
Mas o Chapolin não. Ganha, a gente já sabe.
Já sabe.
Ele vai ganhar.
Não, já ganhou.
Vai ganhar.
O Chapolin já tinha ganhado no começo da
temporada, gente.
Teve que explicar o porquê.
Eu acho que ele ganha, sabe por quê? Porque o Beconzitos lembrou que o Chapolin ficou com o Chihin-Chion
do diabo.
E aí ele vai chegar pro Homem do Pântano, Chihin-Chion. Como é? Chihin?
Homem do Pântano, Chihin!
Pronto, acabou. Foi embora, acabou. O problema é que ele vai enrolar um problema sério com a Terra, que tipo vai acabar com a natureza.
Aí ele vai falar: Homem do Pântano, Chihin!
Ah, o Homem do Pântano é responsável pelo planeta?
Ele é meio que Gaia. A gente estabeleceu isso.
Que bonito isso.
Então,
muito feliz.
Tá bom, beleza. Então, vitória aí.
Dá tempo
da gente ir pro. Dá, né? Dá tempo da gente ir pros dois últimos blocos aí do.
Dá.
Pop Break.
Só deixa eu achar aqui a musiquinha.
Pop Break é o bloco que a gente sugere aí os filmes das antigas, pra quem quiser apresentar aí vocês.
Aí, ó.
Popcorn Break! Tchau! Isso aí. Popcorn Break de hoje, vamos para os nossos
convidados.
E depois tem o, só para adiantar também,
Fura-olho.
Tem o Fura-olho, que é tipo uma reclamação, uma coisa, disseram que a gente gosta de tudo. Teve um ouvinte que falou que vocês gostam de tudo, vocês nunca
falam. A gente criou o Fura-olho, que então,
a gente cria o Fura-olho.
Falar mal das coisas.
Falar mal de alguma coisa que a gente não curte, alguma coisa
assim. Falar mal da Marvel, bora.
Ok,
tá com mesmo, tá com mesmo, os mesmos 5 personagens há 60 anos. Bora.
Ué, Super-Homem tem 70?
Peraí, agora é Popcorn Break. Depois a gente vai pro Fura-olho, tá certo? Bom, agora vamos ceder então o Popcorn Break. Fica a sugestão de cada um de vocês. O que vocês querem sugerir aí pro pessoal que tá em casa, que hoje de repente não vai sair, vai poder assistir um filme bacana aí de noite, com a namorada, com a família, ou seja lá com quem for.
Miote, começa. Mas meu, tu é lerdo pra caralho mesmo.
Isso aí, corre com
a minha.
Diga.
Ah, vem.
Drácula no cinema, Drácula Bram Stoker.
Isso.
Tá no cinema hoje, amanhã e quarta.
Ah, é?
Nossa, um clássico do cinema.
Cinema.
Na semana, Intocáveis e vários outros filmes aí. Uau, nona temporada.
Cara, que legal.
De longe, o melhor filme de Conde Drácula que já teve no cinema, no mundo.
Muito bem feito, né?
Muito bom, é maravilhoso.
Drácula de Bram Stoker
é pro filme. Dica do Miotti.
Beleza. Calaveira, fala.
A minha dica eu já dei, mas eu vou ressaltar. É a do Monstro do Pântano.
Do filme do Monstro
do Pântano. Do Monstro do Roger Cormier.
Entendi, 82.
É um soft porn incrível. Tá? O cara é uma samambaia. Isso é sério. Eu não tô zoando. Ele realmente faz sexo com a mulher.
É do filme da
época de 80, é muito feia, cara. Aqui mas
já falta 5.
O quê? 5
minutos? Falta 5.
É? Falta 2 minutos? Meu relógio deve estar errado, então.
Eu alongo. Vambora.
Tá, tá bom. Vamos lá.
Dá pra ver com a sua família. Que tipo... É super sussa.
É educativo.
É super sussa. Pô, cara, é incrível esse filme. Os filmes do Roger Cormier são muito bons, né?
Não.
Os filmes. Esse é o Monstro do Pântano, né? O filme mesmo do Monstro do Pântano.
O filme do Monstro do Pântano de 1982, é.
Tá bom, então tá certo.
Cara, recomendadíssimo. A gente tá perto do Halloween, inclusive, né? Alguns meses do Halloween já fica de pro Halloween também. Muito bom.
Tá bom. Bruno quer ficar por último, né, Bruno?
Não, posso falar agora, mas... Cedo aí. Não, pode falar.
Eu tô tentando... Filme aí apagou.
Beleza, eu vou recomendar aqui um filme sensacional. Já que a Calaveira trouxe aí a informação do Halloween, eu vou recomendar vocês assistam um filme chamado Força Sinistra.
Cara,
esse filme é algo.
Isso comprova que esse filme é sensacional. A gente já. Nós já falamos dele aqui, ó. Um tempo ele já saiu aqui no Popcorn Break antes. É sensacional.
Não, esse filme é uma bosta inacreditável.
É muito ruim.
Ele não faz o menor sentido.
Eu não acredito.
Você está com a sua memória afetiva.
Memória afetiva dos vampiros.
Dos vampiros espaciais. Você está com a sua memória afetiva.
Que isso, cara. Que não é uma ficção científica muito legal.
Não é.
Era pra ser.
Recentemente.
Não acredito.
A gente assistiu recentemente.
Você está com memória de
não tem como não lembrar, tá certo?
A Matilda May vale. do filme, vale a assistida.
Ela não tá, bacana no, no. Você vê como é que ela tá no.
Matilda meio espetáculo.
Irreconhecível fisicamente, claro, no Chacal.
Ela tá no Chacal.
Ela tá no
que Chacal, aquele que
é o Chacal com o não parece com essa menina que a gente tá vendo aí.
É mesmo?
Não parece, tá completamente
diferente. Mas não parece pelada, não.
Então você recomenda esse filme, então?
Eu recomendo pelo bizarro.
Mesmo você não gostando. Não,
eu recomendo pelo bizarro.
Eu recomendo pela Matilda
meio, primeiramente.
É. Ela faz assim.
Recomendo pela Matilda.
Pela Matilda, eu recomendo Matilda. Primeiramente. E segundamente, pelo bizarro. E terceiramente, porque...
Tá bom.
Enfim, é um clássico.
Foi. Tá certo.
Mesmo sendo ruim.
É massa esse filme, cara. Eu não acredito que vocês não gostam
dele. Acabei de botar
a parte de Eu gosto do filme.
Mas ele é ruim, cara. Olha, sem querer, desculpa. Né? Tem uma webcam que eu não sabia. Eu acabei de botar um par de peitos aqui. Eu tô mostrando pra ele. Aí eu fiz assim, ó. Peraí,
que
eu fiz assim. Aí eu fui olhando na câmera. Nossa, desculpa, tá, gente? Foi mal. Mas vamos combinar, porque seios é uma coisa muito legal.
Sabe? É natural, né? Matilda Bárbara é... Moraes.
Não, minha recomendação é assistam A Princesa Prometida. Eu acho que todo mundo já viu.
Sim, muito
mas
bom.
A Princesa Prometida é maravilhosa, sabe? Tipo, as piadas continuam sendo boas eternamente.
Isso é legal, tá?
Prefiro a Matilda May.
Tá no, serviço de streaming aí famoso. Não vou falar o nome pra não fazer
propaganda. Mas é disponível, então é um bom
mas
filme.
Mas é legal, cara. Esse filme é bacana. É
A Princesa Prometida.
Cara, é um conto de fadas. É um avô contando a história. Contando a história de conto de fada pro menino, mas é.
Mas,
a história é bem galhofa, é engraçada.
Tem a Matilda também tá no filme?
Não, não tem.
Não vou. Tá bom. Tem certeza que a Matilda não tá no.
Não tá, mas tá no bom. By Force ela tá e.
Tudo bem.
Vale a pena.
Ela tá e tá muito.
Tá muito.
Então tá certo, então ficou aí. Então agora vamos para o fura-olho aí. Solta o fura-olho.
Sessão fura-olho.
Fura olho agora, hein? Falar mal agora. Quer começar, Bárbara?
Eu não sei. Vocês ficam pedindo pra falar um negócio intenso. Aí eu fico. Eu não sei.
Falar eu falei antes, você falou. Fura olho pra falar mal de uma coisa. Você teve tempo pra pensar.
Eu não vou falar mal do governo, não. Olha assim, não.
Não pode
é que eu falei assim, pô, velho, não.
Não, é alguma coisa relacionada à cultura pop que você não acha legal.
A gente já furou o olho, por exemplo, da EA pra caramba, pra fazer uns joguinhos. FIFA 2015, 2016, 2017, não, 2018. A EA é uma safada. Pois é, a gente já furou o olho da EA pra caralho. Então, eu vou te falar a verdade, só, eu não vou entrar na política não, mas na boa. Se o PT tivesse uma indústria de games, seria a EA. Eu acho, velho. Porque a EA é muito safada, cara. A EA é assim. Ela
Eu acho que seria a Valve.
O jogo tem 2 horas de gameplay. Aí ela começa a lançar a DLC atrás de DLC pra completar o jogo que deveria ter sido lançado.
Isso.
É muito safado, mas não vou falar mal da EA porque a gente já falou. Né?
Então, então o Calaveira já gastou o cartucho dele falando mal da EA.
Ah, já? Que triste.
Fala, Miotti.
Não sei.
Não, hoje
não tem.
Bruno, Miotti gosta de tudo.
Cara. Não, e a gente pode furar o olho do Quarteto Fantástico.
Pronto.
Não
é falar,
ninguém furou, mas ninguém furou o olho
do Quarteto Fantástico. Tá cachorro morto, né?
A gente já não recomenda assistir.
Eu li um review que falou, na boa, eu li um review que falou assim, abre aspas, não vou falar de onde é porque eu tô mandando louco, mas abre aspas. Quarteto Fantástico Novo é pior do que o Lanterna Verde. Bicho, uma coisa dessa, uma declaração dessa, já define qualquer filme.
Já.
É difícil.
Porque, meu irmão, o cara que perde pra um filme que tem o Ryan Reynolds fazendo de herói, meu irmão... Velho, desculpa, morra lá, todo mundo, Quarteto Fantástico.
Eu vou jogar uma isca aqui pra vai. Vocês, eu quero furar o olho da Marvel.
Então vai.
Pode furar.
Furo ele,
não, é porque eu, a furar, minha aí, maior
irritação... Não tô nem ouvindo também.
Assim, eu gosto mais, eu gosto da microfone. Marvel muito, e prefiro os filmes da Marvel aos da DC em geral.
Uhum.
Mas eu tô muito irritada, porque, tipo, é 1 milhão de filmes, eu tô de saco cheio já, sabe? Tipo, é 300 filmes no
é um por ano. É um por ano.
Não, dois. É um por ano, não, é 3 por
dois,
ano
dois
agora.
Ou três.
Mas, três por ano, aí eles estão prendendo os roteiristas, porque cada filme tem que ser continuidade do outro, e isso tá perdendo a graça dos filmes, sabe?
Eu sabia que tu ia falar disso.
Sim, pois é.
A gente já tinha falado ali, de quando estava no evento ali na cultura, ela falou.
Tipo assim, são os mesmos caras, o que você tá falando, o tempo inteiro. brincadeira, e só em 2018 vai começar a aparecer, tipo, Pantera Negra.
Que também são mega incríveis, né? são mega incríveis. Qual o outro lá, o Kung Fu, né? Que tem a roupa verde, amarela?
Não, mas isso aí vai ser a minissérie, vai ser o Punho de Ferro.
É. Ah, o Abba, não importa. Não, teve aquela minissérie, mas, agora que todo mundo pagou.
Tá bom. Então, ficou aí o fura-olho da Bárbara Moraes. Brunão, vocês...
Não, eu tinha um fura-olho que podia ser o Quarteto Fantástico, porque aquele filme, cara, é...
Não vale o ingresso.
Não vale nada, aquele filme não vale absolutamente nada.
Não vale o ingresso, não vale...
Sair transtornado.
Não vale...
Ainda bem que eu não fui ver, então.
Não vale... Não vale o aluguel, não vale a pipoca, não vale a largura de banda pra copiar.
Não vale. Não vale.
Nem dosagem, que capaz de levar vírus.
Eu não lembro qual foi o ouvinte que pediu pra gente fazer, pra gente falar mal das coisas, mas você conseguiu o que você queria, tá? Porque agora a gente chuta o pau da barraca, né? E não fala só mal, não, humilha também.
Mas eu queria falar
então, beleza.
Só uma última coisa do meu fura-olho, na verdade. É sobre dezembro que não chega, maldito!
É mesmo. Quer ver o Batman Super-Homem?
Não, não, Star Wars. Star Wars.
Star Wars.
Star Wars. Ano que vem.
Ano que vem, né? É. Star Wars, né?
Cara. Beleza, bora.
Vai ser uma merda.
Já estão convidados pra vir aqui pra gente falar do próximo programa de Star Wars.
Não, vai morrer.
Venham.
Vai morrer.
Vai morrer.
Pra gente
morrer.
Falar, beleza?
É, eu vou falar mal mesmo, que por quê? Falo mal mesmo. Se for ruim, eu falo.
Não, se for ruim, eu falo também.
É. Não, você
fala. Fala que você
deu ontem. Não vai ser ruim.
Pode
ser
ontem. Ruim.
O cara você sonhou com isso.
O cara que faz os posters sempre pros filmes do Star Wars
e tal, dos Treasure, eu li isso aí.
Ele deu uma declaração de que ele assistiu uma hora do filme e chegou a ler o roteiro. E ele disse que é o melhor filme Star Wars que existe, assim.
É. E é o cara que fez desde o primeiro. É. E quando eu falo não primeiro, não é o episódio 1. É o Star Wars original episódio, que não tinha.
É o primeiro episódio 4.
Exatamente. Tipo, não, velho. É. Episódio 1 do filme não existiu, não, tá? Tá? Tá, vamos combinar assim.
A gente tem.
Tá bom?
A gente tem ouvintes mais jovens.
Me liga esse celular aí.
Tem, ó.
Ah, é o meu.
Não, o meu não. É o dela.
Desculpa.
Mas então, é o seguinte. Pra escutar o podcast de vocês, jurassicast.com.br.
Exatamente.
Tem uma banda larga, alguma coisa assim, da sua escolha.
Jurassicast.com.br, estamos lá, falamos de filmes, falamos de...
Muito divertido.
Quadrinhos, séries, etc.
Eu recomendo lá o esse pentagrama aí, que foi o último que eu ouvi. Muito, muito legal.
É, esse programa é divertido mesmo. E nós estamos agora, eu queria pedir uma recomendação à galera que gosta de YouTube. Acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/jurassicast. Lá a gente tá fazendo uma nova atração agora, que é o Jurassicast Live, que é o quê? A gente já fazia ele no podcast e agora a gente está tentando sempre levar ele pro YouTube, que é o quê? A gente analisa um filme, a gente assiste ao filme. Na verdade, a gente zoa pra caramba
o filme. É um review de filme que nunca ninguém fez.
É, só que a gente assiste o filme enquanto... A gente vai falando do filme enquanto tá assistindo. Não, é aqueles comentários que
vem no DVD. É versão comentada.
Só que... Tem a nossa imagem embaixo. A gente fez o último que a gente colocou no ar. Foi o As Minas do Rei Salomão. Caraca. Um clássico da
Richard Chamberlain. Richard Chamberlain.
Cara, que é um dos filmes mais bizarros que podem existir. Que a gente não sabe como a gente gostou desse filme alguma vez na vida.
Eu nunca gostei.
E cara, o filme com a gente comentando, eu tenho certeza de que, assim, se você não der uma risada, eu devolvo seu dinheiro.
Ah,
devolvo
seus
devolvo pais, seu tá. dinheiro. Devolvo, eu devolvo o like, velho.
Devolvo o like.
Eu devolvo o like. Eu boto um dislike lá. Se você me comprovar que você não deu nenhuma risada, eu chego lá e dou um dislike no vídeo.
Então o cara pode filmar ele mesmo.
É, fazer o reaction vídeo.
Isso.
É, exatamente.
Mas não pode ser forçado. Eu quero, não, na hora, exatamente. Vai assistir, bota lá. Eu quero, não pode dar um sorrisinho.
Satisfação garantida o seu like de volta.
Pena que eu gastei meu cartucho com a EA, velho. Ele falou uma parada que agora que eu ia falar bem mal agora.
Mano. Infelizmente, o nosso tempo está... Nosso tempo esgotou. Precisamos encerrar, já passamos demais do tempo.
Já estourou
o tempo. Daqui a pouco o Idovan liga aí, enchendo a nossa paciência.
Era ele no telefone, eu acho.
É, né? Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Só pra encerrar, fica aí, ó. A gente postamos aqui no Facebook nossa homenagem à nossa querida Batgirl, que faleceu aí agora essa semana. Um ícone pra gente. A gente fez uma homenagem bacana para ela no site aí do energizando.com.br. Dá uma olhadinha depois, compartilhamos aqui. E a Batgirl Antigona, que é a Batgirl, né? Exatamente. Então fica aí depois a dica para vocês darem uma olhadinha.
Acesse nosso site energizando.com.br. O podcast está lá.
podcast, a replay desse programa de hoje passa quinta-feira, 22 horas.
Exatamente.
E, vai estar no podcast daqui a mais ou menos 4 semanas.
É. Exatamente.
É quando, até o tempo do Baconzito chegar lá e editar.
É isso aí. Então, beleza, espero que vocês tenham gostado desse super trunfo. E semana que vem, eu ainda não tô bem certo da pauta, a gente ainda tá vendo se vai trocar algumas coisas. Provavelmente vai ser sobrenatural. Então esperem e confiram, tá certo? Pessoal, valeu, obrigado pela presença de todos.
Valeu.
Primo Perru tá ali, Baconzitos, eu. Valeu, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.